Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Um Professor Lê, uma atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre um escritor português que, além de ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, criou alegorias muito interessantes, sempre com a ideia de desassossegar os seus leitores. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Cada um tem, ou pelo menos deveria ter, aquele autor que escreveu algo que modificou a sua maneira de ver o mundo. No caso desse professor, esse autor foi o português José Saramago. Então nada mais justo do que homenagear o até agora único Prêmio Nobel de Literatura de Língua Portuguesa com alguns caminhos e sugestões desse homem que parece fragmentar-se em seus personagens, mas todos possuindo a sua parcela de questionamento. De início, uma breve fala sobre o seu nome. Na realidade, era José de Souza, igual ao de seu pai. Quando foram fazer o registro, no ano de 1922, o homem do cartório, que estava bêbado na hora, incorporou esse sobrenome, por ser um apelido que a família tinha. Saramago é uma planta, muito comum nas plantações de Portugal, inclusive considerada uma erva daninha. Mas podia ser pior, pois outros apelidos de outras famílias camponesas vizinhas eram Pichatada, Curroto ou Caralhana. Nesse caso, Saramago até soa muito bem. De qualquer maneira, essa brincadeira só foi descoberta quando o pequeno José de Souza tinha 7 anos e foi se matricular na escola. O pai ficou muito bravo, pois não gostava do apelido, mas havia o problema de que o filho carregava um sobrenome que o pai não tinha. Não houve outro remédio que não o pai, também José de Souza, inscrever-se também como Saramago. Talvez tenha sido a primeira vez na história que o filho deu o nome ao pai. Esse fato está descrito no livro As Pequenas Memórias, que vai descrevendo as impressões de José Saramago sobre sua infância na aldeia de Azinhaga, interior do interior de Portugal. Além de sua ida para Lisboa com os pais, as escolas, as pequenas grandes aventuras que carregam um belo sabor de saudade, além do fato de mostrar que tudo, menos os mínimos acontecimentos, carregam em si a essência de uma grande história. Basta encontrar como narrá-la. Pois José Saramago cresceu e leu tudo que se podia nas bibliotecas e isso foi se avolumando. Começou a escrever poemas, a trabalhar num jornal como cronista, enfim, fazia-se como um intelectual reconhecido na sociedade. Depois do 25 de abril de 1974, data conhecida como a Revolução dos Cravos, em que se depôs a ditadura que já durava 40 anos sem um único tiro, e com cravos vermelhos nos canos das espingardas dos soldados, a política portuguesa foi sofrendo certa convulsão, ainda hoje rodeada de questões, dúvidas, golpes e contragolpes. Enfim, coisas a que países estão sujeitos e os povos devem compreender historicamente, se quiserem se manter livres e realmente numa democracia. O que ocorre é que em 1976, 2 anos depois, Saramago é convidado a não mais escrever no jornal em que estava, bem como recebe negativas de toda parte, ou seja, ficou desempregado. Aí, ele resolveu realizar um projeto antigo, que era o de ir à região do Alentejo, que fica no centro-sul de Portugal, e onde lá estava a sua e diversas outras aldeias, bem como os demais camponeses que enfrentavam toda a sorte de dificuldades típicas do isolamento e opressões dos latifundiários. Disso sairia o livro Levantado do Chão, o primeiro grande romance e que conta com o chamado estilo saramaguiano, que acaba por afastar alguns leitores iniciais e não acostumados. Fazemos então um parênteses para explicar que o estilo de José Saramago não é algo que assusta. Toda a questão é por não haver travessões indicando falas dos personagens ou mesmo pontos de interrogação e exclamação. O que Saramago criou foi um estilo mais próximo da fala, pois ninguém, quando começa a falar, diz dois pontos e travessão, ou termina dizendo ponto de interrogação. Por isso, para separar os diálogos que vão acontecendo, ele simplesmente coloca uma vírgula e uma maiúscula na sequência, indicando que outra pessoa começou a falar. Pode parecer confuso à primeira lida, mas o próprio Saramago sugeria, a quem sentia dificuldade de ler seus textos, que lesse em voz alta. Como exemplo, no romance Ensaio sobre a Cegueira. Logo no segundo parágrafo, depois de um homem gritar dentro de um carro que estava cego, é assim que o narrador prossegue, e salientamos de que não há parágrafos nem travessões aqui. Estou cego, repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro, e as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Isso passa, vai ver que isso passa, às vezes são nervos, disse uma mulher. O semáforo já tinha mudado de cor, alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo. E os condutores lá de trás, que não sabiam o que estava a acontecer, protestavam contra o que julgavam ser um acidente de trânsito vulgar. Farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão. Chamem a polícia, gritavam. Tirem daí essa lata. O cego implorava, por favor, alguém que me leve a casa. A mulher que falara de nervos foi de opinião que se devia chamar uma ambulância, transportar o pobrezinho ao hospital. Mas o cego disse que isso não queria tanto. Só pedia que o encaminhassem até a porta do prédio onde morava. Ficava muito perto, seria um grande favor que me faziam. E o carro? Perguntou outra voz. Outra voz respondeu. A chave está no sítio, põe-se em cima do passeio. Não é preciso, interveio uma terceira voz. Eu tomo conta do carro e acompanho este senhor à casa. Ouviram-se murmúrios de aprovação. Percebam como, ouvindo o texto, todas as vozes se apresentam, se tecem e se colocam como eco da voz do narrador. Então, mesmo que um parágrafo possa ocupar duas ou três páginas, o texto acaba fluindo se você ouve o que ele diz. Saramago tem uma obra que se desdobra em muitos gêneros, como o teatro, a poesia e as crônicas. Este último, aliás, um bom início na leitura de José Saramago, por serem textos curtos, com 3 páginas no máximo. Algumas delas estão analisadas no site do umprofessorle.com.br e todas estão disponíveis nos livros Deste Mundo e do Outro, que infelizmente não foi publicado no Brasil ainda, e A Bagagem do Viajante, publicado pela Companhia das Letras. Porém, ele é mais conhecido pelos seus romances, então é sobre eles que falaremos hoje. Pensando que José Saramago é um escritor questionador, que busca desassossegar seu leitor e conscientizá-lo sobre perguntas que envolvem aspectos da sociedade, da história, da humanidade, do indivíduo, é possível resumir cada um dos romances, e demais obras dele também, a uma pergunta síntese, que começaria com "E se?". E se a história do convento de Mafra fosse contada não do ponto de vista do rei Dom João V, mas sim dos trabalhadores que ergueram aquilo tudo? Memorial do Convento. E se Ricardo Reis, poeta inventado por Fernando Pessoa e que prega o não envolvimento direto nas coisas, voltasse a Portugal no ano de 1936 e se deparasse com a ascensão do nazismo alemão, a Guerra Civil Espanhola, a ditadura de Franco, o fascismo português de Salazar e conversas estranhas com o fantasma do próprio Fernando Pessoa? O ano da morte de Ricardo Reis. E se todos nós, de repente, cegássemos sem explicação? Ensaio sobre a cegueira. E se a morte parasse de matar? Ou se a morte avisasse com uma semana antes que viria? Ou se a morte se apaixonasse? As intermitências da morte. Enfim, o próprio Saramago dizia que ele não se considerava um romancista, mas sim um ensaísta que, por não saber escrever ensaios, escrevia romances. E são as discussões que o narrador propõe, que os personagens debatem, que criam frases e pensamentos muito interessantes e que, realmente, nos põem desassossegados. Claro que cada um dos romances valeria um episódio inteiro, e alguns personagens também mereceriam um bom destaque. Mas como é para apresentarmos o autor, faremos um breve panorama daquilo que este professor, na primeira comunicação que fez em um evento lá em 2004, chamou de ousadias literárias. Ousadias por querer escapar do discurso oficial, por querer dar voz às vidas desperdiçadas, por querer denunciar a cada vez mais crescente ausência de humanidade nas grandes corporações e no cidadão comum. Podemos dividi-las em quatro ousadias principais: as históricas, as religiosas, as sociais e as humanas. Logicamente que há coisas das quatro em cada romance, mas geralmente uma delas assume certa centralidade na análise. Encaixam-se nas ousadias históricas aquela ideia de revisitar a história e subverter o discurso oficial. É o que acontece, por exemplo, em História do Cerco de Lisboa, em que a ajuda que os cruzados deram aos portugueses em 1147 para vencer os mouros e fundar Portugal é posta em dúvida. Raimundo Silva, personagem principal, é um revisor de textos, e diante de uma frase presente em um livro de história que estava revisando, dizia: "Os cruzados auxiliarão os portugueses a tomar Lisboa." Pois esse homem resolve inserir um não, criando uma inverdade, ou melhor, propondo uma nova verdade a ser contada. E esse livro é um belo exemplo de como a história não deixa de ser uma ficção também, pois apenas uma parte é realmente contada. A parte vencedora, pelo seu olhar, com as suas tendências, com seus louvores e seus apagamentos. Outros da mesma linha são o já citado Memorial do Convento, em que o convento erguido na cidade de Mafra por Dom João V, tão gigantesco, tão luxuoso, foi erguido pelos anônimos trabalhadores. Dentre eles, Baltazar Sete Sóis, um soldado sem a mão esquerda, e Blimunda, filha de uma mulher queimada na fogueira da Santa Inquisição e que possui o estranho dom de enxergar no interior das pessoas as suas vontades. Com isso, o que se quer é pôr em dúvida a verdade única e propor seu permanente questionamento, um meio de buscar por uma consciência histórica e crítica sempre. As ousadias religiosas, parecida com as históricas, também vêm para questionar o fator Deus, ou seja, a ideia que os homens criaram de que Deus quer isso para justificar os próprios atos. O principal desses livros é O Evangelho Segundo Jesus Cristo, em que Saramago reconta a história de Jesus, mas por uma perspectiva muito mais humana do que divina. Nesse sentido, José tem muito mais destaque, tanto que metade do livro se foca nele, e ele tem de viver com a culpa de não ter ajudado a salvar os bebês da morte na cidade de Belém, quando Herodes mandou matá-los. Essa culpa é, digamos assim, herdada por Jesus, que busca compreender o seu papel, que justificasse a morte de todas aquelas crianças. E nesse processo de autoconhecimento, Jesus verá, inclusive sendo durante um encontro com Deus, que essa culpa que todos os homens carregam servirá de justificativa para que todas as guerras futuras sejam travadas em nome de Deus. Outro livro em que Saramago discute isso é Caim, em que o assassino do seu irmão, o renegado máximo do Antigo Testamento, vai peregrinando por diversos episódios do Antigo Testamento e questionando as ações do Senhor Deus, como das razões para mandar Abraão matar seu filho Isaac. Por que quis tirar tudo de Jó, inclusive os filhos, apenas para testar sua fé? Ou por que dizimou Sodoma e Gomorra, alegando não haver inocentes lá, mas esquecendo-se de que, por certo, deveria haver crianças? Enfim, com isso, Saramago não quer necessariamente que as pessoas não tenham religião, mas sim que não se deixem cegar por ela, pois muitas vezes é por uma fé imposta e jamais questionada que se oprime, que se sufoca e que se mata. As ousadias sociais são alegorias sobre as relações entre governo e povo, ambas funcionando como entidades coletivas. Dois dos principais romances em que tal leitura acontece são A Jangada de Pedra e Ensaio sobre a Lucidez. O primeiro cria uma imagem geográfica para uma análise sociopolítica do escritor sobre a União Europeia. O livro foi publicado em 1986 e mostra a separação física da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, do restante da Europa. Essa jangada de pedra navega pelo Atlântico para espanto do mundo e busca por identidade dos ibéricos. Os governos dos países europeus até se sentem um pouco aliviados, pois Portugal e Espanha sempre pareceram uma ponta solta da Europa. Mas as pessoas comuns desses países vão escrevendo nos muros, em todas as línguas, que nós também somos ibéricos, por essa simbologia de fugir para se encontrar. O lugar de destino destes países flutuantes eu não vou contar, mas é uma belíssima alegoria de ligações e aproximações, inclusive entre todos os personagens que ali aparecem. O ensaio sobre a lucidez é uma espécie de continuação do ensaio sobre a cegueira, e trata da eleição em que a maioria da população resolve, sem combinação prévia, votar em branco. O governo fica desesperado, pois pensa haver uma rede subversiva, mas a ideia é que cada pessoa, individualmente, assumiu um papel de protesto e compreendeu seu lugar dentro da sociedade. E o governo não sabe o que fazer com isso, pois o melhor era que o povo se mantivesse quieto e se deixasse mandar. Um livro cada vez mais atual. A última ousadia é a ousadia humana. E estas ousadias são justamente os caminhos de autoconsciência que os personagens passam. É o que acontece com o Senhor José em Todos os Nomes, que é funcionário da Conservatória de Registro Civil, onde estão os documentos de todas as pessoas, e por acaso ele encontra um arquivo de uma mulher, até então desconhecida, e que ele decide procurar. Essa busca por ela acaba aos poucos se tornando uma busca por si mesmo, inclusive sobre o que é realmente a vida e a morte. Outro exemplo é o que acontece com Tertuliano Máximo Afonso, que no romance O Homem Duplicado descobre que existe um homem igual a ele, morando na mesma cidade. Começa então um jogo de força e disfarces para saber quem é o original e quem seria o duplo. É uma busca muito interessante, e quando alguém pergunta por qual livro do Saramago se pode começar, esse é o que eu sugiro, especialmente pelo final, que eu não vou contar, é claro. Ou ainda existe Cipriano Algor, que no livro A Caverna, ele tem que lidar com um consumismo selvagem, primeiro com a perda de vendas de seus pratos de barro, feitos artesanalmente, para produtos de plástico mais baratos, e depois tendo de se mudar para dentro do centro, que é um super shopping center em que as pessoas não precisam sair nunca, com tudo sendo uma réplica do que existe lá fora. São sombras, com Cipriano compreendendo que o consumismo nada mais é do que uma atualização da caverna de Platão. Cada livro de Saramago é um chamado à consciência crítica. Como ele mesmo coloca na epígrafe de Ensaio sobre a Cegueira: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É preciso aprofundar-se para além da superfície das coisas se quisermos ser mais do que fantoches que outros, mais poderosos, querem que sejamos. Inclusive, aproveito o espaço para convidar quem quiser acompanhar. Faremos uma live no Instagram do Um Professor Lê, eu e mais o professor Luiz Rogério Camargo, e vamos discutir o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez como quase profecias do Saramago, mas na verdade são apenas leituras dele sobre o que é a humanidade, o que é a civilização, o que é a civilidade, o que é a democracia e como essas coisas todas são muito facilmente quebráveis. Então, quem tiver interesse pode acompanhar. Nós faremos esta live na quarta-feira à noite, às 7:30, e estão todos convidados. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.